A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Os alimentos. Você já ouviu falar em água de coco em pó? E o camu-camu, uma frutinha amazônica que tem um índice de vitamina C 50 vezes superior ao da laranja. Na terra brasileira brota de tudo. Ervas para os alérgicos, gengibre para os que sofrem de artrite e até o feijão que ajuda a recuperar o cabelo de alguns carecas. E o leite materno? Ah, se as mães soubessem. O alimento que elas trazem no peito é um antibiótico natural que imuniza contra dengue e cólera. Um colírio sem contraindicações que ainda pode evitar a obesidade na idade adulta.
O velho ditado já avisa: tudo o que é bom dura pouco. Refrescante e saudável em qualquer idade, a água de coco é unanimidade nas praias de norte a sul do Brasil. A bebida é um coquetel de conservantes naturais que reúne sais minerais, açúcares, glicose e carboidratos. Substâncias que juntas podem ajudar a prevenir até o câncer.
Existem estudos feitos em instituições acreditadas na Universidade das Filipinas que mostram propriedades anticancerígenas importantes, principalmente relacionadas com câncer de cólon, com câncer de mama e com câncer do pâncreas.
Mas a água de coco não resiste muito tempo ao ar livre, fora de sua embalagem natural. Por isso, os cientistas da Universidade Estadual do Ceará tentam conservar a bebida de um jeito diferente. Em Fortaleza, a veterinária Cristiane Melo está inventando a água de coco em pó.
Não perde nutrientes e ainda agrega valor, porque esse produto desidratado pode ser conservado em embalagens fechadas, herméticas, por muito tempo, até o momento que você vai utilizá-lo.
O líquido, quase milagroso, se torna um pó de cor esbranquiçada. Com suas propriedades mantidas, a água de coco poderá ser usada com segurança na conservação de órgãos para transplantes. As pesquisas já estão sendo feitas com sucesso em córneas de coelho.
Nós verificamos a fisiologia da córnea, a espessura da córnea, a transparência da córnea através de métodos de pesquisa. E elas, no final da pesquisa, ficou demonstrado que a água de coco tem uma função nutritiva dentro do conservante que pode ser utilizada.
E com uma grande vantagem econômica, é 90% mais barato do que os conservantes tradicionais. Além do coco, outra fruta esconde propriedades curativas.
Você já imaginou chegar no dentista e descobrir que a broca foi trocada pelo mamão? Pois foi de uma conversa entre mãe e filha que um segredinho de cozinha acabou se transformando na mais nova descoberta da ciência para o tratamento das cáries. Da casca do mamão, que a mãe da doutora Sandra usava em casa para amaciar a carne, veio a papaína. Esse gel aqui, que acabou com o pavor de 9 entre 10 pacientes na cadeira do dentista.
Se amolece a carne, por que que não, de repente, pode remover o tecido infectado, né?
A pergunta levou a pesquisadora até a fórmula do gel. O tratamento de cáries sem broca não é novidade. O importante aqui é de onde vem o produto. Até agora, o gel usado pela maioria dos dentistas é sintético, caro, importado da Europa. Este é 100% nacional, 10 vezes mais barato e está chamando a atenção de especialistas de todo o mundo. Francisca tem cárie no dente.
Olha esse barulhinho ali, ó. Vamos ver. Qual é a sensação que dá de ouvir esse barulho?
Medo.
Ela ainda não sabe, mas vai testar a novidade. Em menos de um minuto, o gel da papaína amolece a parte cariada do dente. Depois, é só raspar e terminar a obturação. Tudo sem o... A doutora comemora. Ganhou a confiança de mais uma paciente.
Olha só a doutora lá atrás. Olha a doutora ali. Você tá com medo da doutora?
Não.
Não? O que você achou?
legal.
Doeu?
Não.
Vai voltar? Pra quê?
Coisar com esse outro dente.
Ah, facilita muito, porque a criança aceita e vem, confia mais, brinca, só faz coisa legal. Se pode ser legal, pra que é que tem que ser chato? Eu acho que essa imagem do cirurgião dentista tem que mudar também.
De todos os alimentos, um é especial. Mais poderoso, mais completo e que não custa nada. É uma mistura natural de comida e remédio que às vezes pode fazer a diferença entre viver e morrer.
Giovana, eu fiquei assustada quando eu cheguei no berço da Giovana.
Aqui, Giovana.
E ela não respondia.
Por causa de um remédio que tomou para conter um sangramento, Bárbara viu o leite do peito secar e Giovana teve que receber complemento alimentar. Mas algo estranho aconteceu. A criança apresentava todos os sintomas de envenenamento, problema que os médicos não resolviam.
Eles achavam que ela não ia resistir.
Começava uma corrida contra o tempo. A menina passou por 7 hospitais, pelas mãos de mais de 20 médicos e chegou a ter uma parada cardíaca. Durante 6 meses, o quarto pronto do bebê ficou assim, vazio, enquanto a família tentava descobrir o que os médicos não conseguiam. Vendo a menina piorar a cada dia, perder peso, mãe e avó decidiram monitorar a criança. Compraram aparelhos para fazer exames. Começaram a estudar o assunto e acabaram descobrindo o remédio que salvou a vida de Giovana, o leite materno.
Esse leite foi a vida da Giovana.
Hoje já se sabe, a menina nasceu com uma doença rara. O organismo dela rejeita alguns alimentos, entre eles o complemento que recebia no hospital. O leite materno, vindo de doadoras anônimas do banco de leite, deu forças para Giovana reagir e sobreviver. Por causa da doença, hoje ela precisa de uma alimentação especial, importada. Por isso, o prato de feijão com legumes é uma conquista do cardápio. A alegria de ver Giovana assim, irrequieta e brincalhona, enche a todos de felicidade.
A vida da Giovana, a gente deve esse leite, porque sem ele, eu não sei o que teria sido da Giovana, o que a gente teria dado para ela.
Vitória também foi salva. Na UTI do hospital, ela ainda luta para ganhar peso. Nasceu prematura e o estresse vivido pela mãe bloqueou a produção de leite. Ela depende de doação. E as chances correm contra a menina. Leite materno é raro. Com 6 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro tem em média só 250 doadoras por mês.
Dona Vanúbia.
Vanúbia é uma delas. O que o filho não aproveita, vai para o banco de leite. Cada vidro desses é especial. E Vanúbia não faz ideia do que acontece com suas doações.
Você sabia para onde seu leite estava indo?
Não tinha ideia. Eu achava que seria para o próximo da minha casa, em Jacarepaguá, mas...
Vou te apresentar, então, a Vitória.
Ai, ela tá mamãe.
Tudo bom?
Tá
aqui?
Doação em doação, Vitória passou de frágeis 400 gramas para 1,5 kg em 3 meses.
O primeiro dia foi difícil.
Como é que foi esse dia?
Olha, foi uma emoção muito grande assim, de você ver aquela criança pequenininha, entendeu? E não dá nada. Aí vem o leite, né? Quer dizer, dá essa vida. É uma alegria muito grande.
O leite é vida? É vida, sim. É símbolo de vida.
Eu doava e não tinha ideia do que eu estava fazendo. Agora eu tô ajudando, tô vendo que eu não tô só doando leite, eu tô doando vida também, ajudando.
Hoje a medicina já sabe, o leite materno é bem mais do que um simples alimento para o bebê. A ciência já descobriu, por exemplo, que enquanto a criança estiver mamando no peito, ela não pega cólera, nem dengue. E neste consultório aqui, uma surpresa, a médica receita leite materno como um colírio. substituindo antibióticos, anti-inflamatórios e cicatrizantes, o leite materno usado nos olhos do bebê elimina secreções e combate a conjuntivite. A doutora Isa, pediatra, acostumada a atender as centenas de mães que procuram o Instituto Fernandes Filgueiras, no Rio, ensina como funciona o colírio materno.
Você pode pegar e jogar, espirrar o leite materno no olho do seu bebê, assim, tá? Dos dois lados, tá? E depois você faz o seguinte, faz o leite entrar no olhinho dele, assim, abre aqui, ó, abre aqui. Vai ficar um pouquinho lambuzado, mas isso não tem problema, você pode secar o excesso, né? E para ele não ficar irritado, você volta e dá o peito de novo.
Nessa hora, o que, que o leite está fazendo?
Ele está agindo contra os micro-organismos. Após a mamada, quando terminar a mamada, então você limpa essa sujeirinha toda.
Que fica, o resultado, né? Qual é?
O resultado é excelente. Eu acredito que em torno de 3 a 4 dias você não vai mais ver a secreção no olhinho da criança.
Nos últimos anos, a ciência já descobriu e comprovou outras propriedades impressionantes do leite materno. Cada gota carrega também uma espécie de herança saudável.
O leite humano ele constrói uma espécie de memória sociobiológica. Toda a proteção imunológica que a mulher constrói ao longo de toda a sua vida se transfere à criança no momento da amamentação.
E sabe aquela esperteza incomum que vários bebês apresentam nos primeiros meses de vida? A ciência tem uma explicação.
O leite é o remédio da inteligência. Estudos mostram que crianças que são amamentadas por período correto, em regime exclusivo até 6º mês de vida e em uma amamentação continuada até o 2º ano, têm um quociente de inteligência maior do que aquelas que são desmamadas precocemente.
Esse é o segredo do bebê esperto, então?
Esse é o segredo do bebê esperto. O fato de ofertar leite humano previne, por exemplo, a obesidade no adulto, a ocorrência de intercorrências cardiovasculares, diminui o risco das intercorrências cardiovasculares, da doença celíaca, da ocorrência de linfomas. E acredite, estudos mostram que até a própria diabetes insulino-dependente pode ser agravado o risco entre 3 e 6% se a criança for desmamada precocemente.
Para a médica, a pesquisa do leite materno pode revelar novas propriedades dessa substância quase milagrosa.
Aquele leite ali, o que pode ter ali?
Tem de tudo. Tem vacinas, tem fatores cicatrizantes, tem antibiótico, tem nutriente, que é o alimento, e tem amor, coisa que a gente não consegue ver, mas tem. Tem amor lá dentro. Tem tudo. Então, ele é completo. Completo em todos os sentidos.
Com tantos benefícios, o desconhecimento ainda é o principal inimigo de mães e bebês. Uma pesquisa do Instituto Fernandes Filgueiras revelou que 78% das mães disseram que interromperam a amamentação porque consideraram o leite que produziam fraco. A Alessandra percebeu que o bebê perdeu peso logo após nascer. Não sabia que era só a perda normal de líquidos que acontece na primeira semana de vida.
Qual foi a sensação que te deu quando ela começou a perder esse peso?
Eu achei que ela ainda estava com fome, o leite não estava sendo suficiente.
E os dias iam passando, e o que você via?
Os dias iam passando, ia vendo que a bochechinha diminuindo, quer dizer, aí batia uma certa insegurança, né?
A mãe insegura trocou o peito pela mamadeira, um complemento alimentar. O crescimento do bebê foi interrompido. Agora, com a ajuda das médicas, ela está tendo que aprender a confiar no poder do pouco leite que sai do peito.
Na verdade, quem está alimentando o seu bebê é o seu leite. Tá? Ele cresceu, engordou, está super bem.
Solange sabe de onde vem toda essa energia da filha Natiele. Até os 4 meses de vida, a menina era quieta, tinha movimentos lentos. Vivia doente no hospital, mas a saúde de Natiele começou a mudar depois que Solange aprendeu a amamentar no banco de leite.
Depois que começou a mamar?
Ela pegou o meu peito e uma semana ela engordou 300 gramas.
E as doenças?
Acabou a doença.
Vai continuar amamentando por quanto tempo?
Se ela querer. O mínimo uns 3 anos, né, que eles mandam, né? Mas enquanto ela quiser o peito, eu não sei. Porque você sabe que você tá curando sua filha, sabe? Isso aí tem uma coisa de você que cura sua filha. E isso é inexplicável, né, sobrinha?
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Spray natural. Que ervas podem combater a rinite alérgica?
Uma adolescência congestionada, obstruída, marcada por lenços de papel. Caixas e caixas de lenços de papel.
Dependo do lenço de papel.
Júlia, 18 anos, universitária, sofre com a rinite alérgica.
Começa a coçar e a pinicar. E assim, entope, e aí você vai suar, não sai nada, e aí escorre, vontade de me matar, sei lá, de suar o nariz e sei lá, botar tudo que tem pra fora, arrancar o nariz fora.
Para combater a doença crônica mais comum da humanidade, Júlia já tentou de tudo, homeopatia, medicina tradicional, até injeção antialérgica, nada funcionou. Na luta contra a poeira, até os companheiros de pelúcia foram condenados ao exílio no alto da prateleira.
Quais são as coisas que te levam a uma crise hoje?
Hoje, sei, é a fumaça, cigarro, é quando eu tenho contato muito próximo com a poeira, um cheiro muito forte, assim, um incenso muito forte, um quarto fechado me destrói. O vento na cara, muito vento na cara também faz mal.
As pessoas entendem o problema?
Não, acho que não. Acho que só entende o problema quem tem a rinite alérgica.
Hoje, Júlia espirra bem menos. Encontrou alívio usando duas plantas receitadas como remédio pelo Dr. Botsaris.
Erantinácea locacea.
O que essas plantas fazem, Bruno?
Bom, a alcaçuz, ela tem um efeito antialérgico bem conhecido, atua e mais intenso na mucosa respiratória. E a equinácea é um regulador do sistema imunológico.
O médico receitou também um spray que reduz a irritação com fungos e poeira. Uma mistura de óleos essenciais de capim-limão, laranja, tangerina, patchouli e manjericão. As borrifadas eliminam micro-organismos no ar. Mais resistente, Júlia já encara de frente o desafio de abrir a janela e ver a luz do sol sem espirrar. E reencontra o velho amigo urso. O pó que ele solta já não detona mais aquela sequência de espirros intermináveis. Para o médico que receita plantas, este canteiro é uma grande farmácia vegetal. É a coleção de plantas medicinais do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Junto com a bióloga Yara de Brito, eles apresentam o vaso de primeiros socorros. Em vez de cápsulas e xaropes, plantas conhecidas, como o açafrão, o gengibre, dente de leão, manjericão, carqueja, capim-limão e estévia. Plantas para se ter em casa na hora da emergência.
Dá para resolver a maior parte dos problemas comuns de saúde.
Por exemplo?
Tipo, problemas de estômago, problemas de intestino, diarreia, prisão de ventre, colites, problemas assim respiratórios passageiros, tipo catarro, tosse, catarro, resfriado, dores de cabeça, dores eventuais nas juntas, no corpo, problemas de fígado.
Remédios tão poderosos que não precisam passar por nenhum laboratório. Da natureza para a pele, a seiva da babosa, em forma de gel, contém aloína, poderoso cicatrizante usado em cortes e queimaduras.
Alivia o desconforto, né, a sensação de queimação, protege, evita infecção.
Esta planta é especial, Agnus Castus. Trazida ao Brasil pelos jesuítas, tem poderes que mexem com homens e mulheres.
Ela é um regulador da secreção hipofisária, por isso ela tem um emprego importante na síndrome da menopausa e também na síndrome perimenstrual, ou seja, na TPM.
E se o homem tomar?
Ah, e se o homem tomar, daí já não é muito bom.
O que acontece?
Ah, vai dar impotência. Inclusive, ela foi trazida pelos jesuítas justamente por causa disso, porque eles usavam essa planta para controlar a libido. Esse é o segredo deles.
Quer dizer que se o homem tomar um chá dessa folha, ele perde o apetite sexual?
É, primeiro vai reduzir o apetite sexual, depois vai perder.
Até as plantas têm contraindicação. O perigo está no ar. Para combater as pragas, os agricultores bombardeiam a lavoura com veneno. Rui tenta rastrear as frutas e verduras que vende. O que ele consegue descobrir?
A origem, entendeu? E a época que foi colhido. A gente não sabe o que estamos recebendo. Em termos de veneno, né, no nosso alimento.
Controle de verdade mesmo é produto tipo exportação. Os europeus exigentes obrigam os produtores de Campinas a fichar o figo que sai do Brasil. A papeleta registra dia e hora da aplicação de qualquer tipo de veneno. Para cada figueira, um formulário.
Nós não deixamos de aplicar o agrotóxico. Apenas estamos administrando em dosagem e em um período controlado. Não fazíamos antes porque não tínhamos orientação e também não tínhamos uma percepção do mercado.
Tanto o controle tem um motivo. O veneno leva até 15 dias para perder o efeito. A aplicação fora do prazo é risco de contaminação por agrotóxicos.
Eles não têm cheiro, cor, nem sabor. Então como ter certeza se a cebolinha, o rabanete ou a folha da alface ainda carregam os efeitos perigosos dos venenos da lavoura? Pois agora os cientistas estão tentando criar uma espécie de teste simples que o consumidor pode usar na hora de comprar o produto e descobrir se o alimento que ele vai comer ainda tem agrotóxico.
Por enquanto, só é possível saber se a alface está mesmo contaminada depois de testes feitos em laboratório, como este da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A equipe do professor Mauro Velho tenta simplificar o processo usando a acetilcolesterase, uma enzima produzida no sistema nervoso do homem e que reage na presença do veneno. Usada como teste, poderia confirmar a presença de contaminação em frutas e verduras.
Isso seria a certeza do que ela está ingerindo alimentos que realmente não têm contaminação.
Essa certeza hoje dá para ter?
Não, não dá para ter.
Enquanto o teste não fica pronto, o cientista dá uma receita para purificar a salada. Em uma bacia, água pura. Em outra, água com bicarbonato de sódio. Uma colher de sopa para cada litro. Nesta outra bacia, água com vinagre. Também uma colher de sopa para cada litro d'água. Está pronto o sistema doméstico de desintoxicação de salada.
A lavagem é completa. Ou seja, você começaria lavando com água, lavando com bicarbonato e depois lavando com vinagre.
Mas não é tão rápido assim. Primeiro, 5 minutos de lavagem na água para retirar a sujeira visível. Depois, 40 minutos de tratamento na bacia com bicarbonato de sódio. É a lavagem mais importante. O bicarbonato remove 90% dos agrotóxicos. E atenção!
Não pode misturar bicarbonato com vinagre.
Por quê?
Porque ele reage. Bicarbonato reage com vinagre.
Perde efeito.
Perde efeito.
Por isso, mais 5 minutos na água para remover o bicarbonato. Só depois, a verdura vai para a bacia com vinagre. 40 minutos para eliminar o resto dos agrotóxicos.
Salada que eu começar a fazer às 11 horas da manhã vai terminar aqui.
Vai demorar um pouquinho, né?
Aqui 40 minutos?
Aqui mais 40 minutos, aqui mais 40 minutos.
Dá mais ou menos 1h20.
É, mais ou menos 1h20.
Tem que ter paciência.
Um pouquinho de paciência, sempre.
E no fim, o que a dona de casa vai ter?
um produto que tem uma maior probabilidade de não estar contaminado.
Certeza, certeza?
Certeza ninguém tem, nunca.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Feijoada pode ajudar a recuperar o cabelo dos carecas? Caldo verde combate gastrite nervosa?
Montanhas de Minas. Nas colinas de Ouro Preto, a fumaça que sai da chaminé avisa. Hoje é dia de frango com quiabo na casa de Vânia. Uma brasileira que juntou as delícias da cozinha mineira, segredos que aprendeu com monges budistas. Um prato equilibrado, ela diz, pode interferir nas emoções ou até no humor de quem come. É a chamada cozinha vibracional.
Receita apenas não basta, tem que ter o espírito do cozinheiro. É como uma meditação. É muito sério. Então passa... Exatamente. Então, se o dia está frio, uma salada crua não vai cair bem. Eu vou ter uma digestão mais difícil. Eu preciso o quê? De uma comida mais quentinha, mais cozidinha, né? Cortes adequados. Então é uma sabedoria.
Vânia diz, o frango com quiabo bem feito ressalta os benefícios de cada ingrediente. A cebola dá bem mais do que só um gostinho na comida.
A baixa pressão sanguínea, colesterol, inibe reações alérgicas, ajuda a eliminar catarro, previne resfriado comum. A simples cebola é poderosa.
O gengibre dá um toque oriental à tradição mineira.
Cozinhando com ele pessoas que têm doenças como reumatismo, artrite, que piora com frio, cozinhar com gengibre vai melhorar, porque ele vai melhorar essas dores, né? São dores frias, que com frio piora.
E essa mistura toda é bom para quê?
Essa mistura é um fortificante para os nossos rins.
Substitui remédio?
Sim, em vez da gente ir para a farmácia, a gente vai para a mesa.
Será que funciona? Numa noite fria de Ouro Preto, o frango com quiabo vibracional nos deu ânimo, esquentou o corpo. Na feira, Vânia é uma pesquisadora que não para de perguntar.
Como tem pessoas que adoram ir pro shopping fazer compra, minha diversão é vir pra feira.
Hoje é diversão, mas um dia a comida já foi motivo de muita dor, aos 13 anos de idade.
Eu comecei a sentir umas dores de estômago e minha mãe me levou no médico e ele disse que era uma gastrite e eu tinha uma alimentação, nervoso e tal. E aí eu sentia muita dor, aquilo era um incômodo muito grande.
Por ordem médica, trocou refrigerantes, sanduíches e biscoitos por arroz integral, frutas e verduras. A saúde melhorou e Vânia ficou impressionada com o poder da natureza. Passou a estudar o que Dona Maria já conhece há muito tempo. A 18 quilômetros da casa de Vânia, ela passa o dia costurando.
Farmácia aqui tem?
Só em Ouro Preto.
Longe?
Longe.
E médico? Demora para chegar?
Demora, vim.
Quando a dor aperta, Dona Maria se socorre da sabedoria dos seus 73 anos e encontra remédio no mato que cresce no fundo do quintal.
Desde criança que a gente sabe disso que os pais da gente ensinavam. Desde criança.
As lições que ela aprendeu com a mãe chamam a atenção de Vânia. Este é um encontro de curiosas.
E o quintalzinho da senhora?
Quintalzinho
daí. O pé de alecrim, por exemplo, para que serve?
Para fazer chá.
E aí, quando é que a senhora toma esse chá?
Ah, sei quando a gente tá assim,
aborrecida, quando tem um aborrecimento que todos têm, né?
Então, quando ela fala aborrecimento, é que você sente aquela angústia, aquela dor no peito, porque ele tem essa propriedade, é uma planta que é cardiotônica.
No quintal de Dona Maria tem uma planta que faz muita gente correr.
Adivinha o que é isso?
Que isso? Parece?
Urtiga.
Dona Maria das pessoas corre da urtiga.
Corre? Nem era essa peça?
Nem todas. A espécie conhecida como urtiga morta virou salada em Minas Gerais. Este é o único tipo de urtiga comestível.
Ela disse que é bom para diabetes, né? No conhecimento dela. É um tônico, né? É hepático, um tônico renal, excelente para vitalidade, né?
Essa sabedoria, que não consta em livros de medicina, ajudou a curar nosso colega Eduardo Rodrigues. 2 dias com dor no estômago, no quintal de Dona Maria, ele encontrou o remédio.
Tem essa aqui.
Como é que chama, senhor?
Pruma.
Pruma?
Pruma. Aí você vai ficar prumado.
É só misturar na água fria.
Olha, seja que você vier.
Não, pode tomar, sem susto. É,
são 2 dias de sofrimento, hein?
É amarga? Ah, é bom. O que amarga é que cura.
Você,
né?
Tem que pensar, como é que é, não?
O que amarga é que cura. O que aperta, segura, tem os cuidados.
Alguns minutos depois, quem ria era Eduardo. Curado pela experiência de Dona Maria.
Ele já mudou até a cor.
Cada vez que se senta à mesa, Vânia lembra. Há 2000 anos, nos banquetes reais da China, o cozinheiro era o médico do imperador.
Se este adoecia, o cozinheiro era trocado. Quem cuidava da saúde do imperador? A culpa era do cozinheiro. Então, a importância do cozinheiro é muito grande, né?
Bem longe da China, um médico brasileiro transformou receitas de farmácia em receitas culinárias. O doutor Mauro Perini é especialista em medicina chinesa. Trata os pacientes com pratos coloridos.
Esse prato serve para tratar que tipo de doença, por exemplo?
Tipo uma gastrite nervosa. Esse aqui é o famoso caldo verde. Então é a batata com a couve, né? A couve, ela tem uma propriedade de harmonizar o fígado. Então, se a pessoa é muito irritada, então ela pode se beneficiar desse prato.
Agora, essa mesma pessoa, se comesse esse prato aqui, o que aconteceu com ele?
Então, você vê que aqui tem mais vermelho, né? Olha, aqui tem castanhas, né? Uhum. Isso são já coisas para aumentar o calor. Se ele já tem excesso de calor, vai ficar com mais calor.
E se não serve para gastrite, serviria para tratar que tipo de problema?
Uma tosse, por exemplo, poderia a pessoa ter um benefício.
Essa salada é um remédio para tosse.
Por exemplo, porque tem o vermelho, né, e tem o amargo do agrião, tá? E isso beneficia o pulmão.
De acordo com os especialistas em medicina oriental, na mesa da maioria dos brasileiros está um santo remédio para os homens, de sabor doce, de cor escura e que vem da terra. Para a medicina oriental, pode acreditar. O feijão ajuda a combater a impotência sexual e até queda de cabelo.
O doutor Mauro esclarece que não funciona para qualquer careca, apenas para os que perdem o cabelo por cansaço ou estresse, um problema que atinge os rins. Os chineses diziam que o cabelo é bonito quando o rim está saudável. E o feijão preto é um fortificante para os rins. Quando consumidos, sem exagero, é claro. Mauro Perini diz que a preferência gastronômica pode revelar até a personalidade de uma pessoa. Será? Fizemos o desafio. Levamos o doutor para um restaurante, onde ele não conhecia ninguém.
E logo depois da comida, eu gosto sempre de comer doce.
Uma pista para possíveis problemas no pâncreas ou no baço.
Quando há um enfraquecimento desse órgão, a gente vai ter naturalmente mais desejo de doce.
E esta outra jovem, louca por salada?
Eu só salada, você perde a cabeça.
Sim, e eu gosto de comer muito.
Você tem uma tendência a ficar irritada, não é isso? Mais briguenta.
Demais.
Você ficou surpresa?
Se eu fiquei surpresa?
O que ele falou?
Fiquei muito.
Ele... Teve uma hora que você arregalou o olho. O que foi que você pensou naquela hora?
Porque ele realmente... Ele realmente falou como eu sou sem me conhecer.
O que parece?
Ai! Um bidô!
Vendo a medicina moderna estudar a sabedoria milenar dos chineses e encontrar Dona Maria ensinando o que aprendeu no fundo do quintal, chegamos à conclusão que o ditado popular está certo. Nós somos exatamente o que comemos.
A frutinha amazônica com índice de vitamina C 50 vezes superior ao da laranja.
Quem a vê de longe confunde com a jabuticaba, sua prima distante. Usada para sucos, sorvetes e geleias, é uma fruta cobiçada pelas indústrias farmacêuticas e de cosméticos, que a querem para produzir desde shampoo até remédio. Camu-camu, ou caçari, como é chamada na região norte, tem nome estranho e sabor exótico.
A necessidade de vitamina C para homem é 60 miligramas por dia. Então, um frutinho desse aí já ultrapassa.
Muito?
Muito.
2.000 miligramas em média?
Come um fruto por dia é suficiente.
A fruta é originária do Peru, mas existe em toda a Amazônia. Brota em áreas alagadas, ao longo das margens de rios e lagos. No Brasil, o camu-camu só foi descoberto no fim da década de 70. Dá fruta praticamente o ano todo, mas a produção ainda é pequena. Kaoru Yuyama, agrônomo do INPA, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, quer mudar esta história. Ele vem tentando domesticar a planta silvestre, selecionando amostras para plantar em terra firme, aumentar a produção. A meta é exportar.
Tem muita gente que interessa dos Estados Unidos, Japão e outras regiões, mas chega aqui, não encontra em quantidade grande para eles utilizarem no país deles. Para abrir o mercado, precisa pelo menos 500 quilos num evento só. Quer dizer, falta é produtor aqui de camu-camu.
Aconteceu um problema terrível. Eu recebi um pedido de 1.000 toneladas de uma firma japonesa.
1.000 toneladas?
1.000 toneladas.
Como fazer isso?
Não, é impossível.
Uma prova de que a oferta é menor do que a procura. O francês Jean Dupuy, que vive em Manaus há 30 anos, começou a plantar em 96. Ele acredita que o mercado externo é a saída. Aposta na produção do camu-camu orgânico e faz planos para o futuro.
Eu vou devagar, vou plantar agora 12 mil pés este ano. E o ano que vem, conforme as demandas, vou plantar talvez 3 vezes mais. É assim por diante de chegar a 200 mil pés, que vai ser daqui a 5 anos minha meta.
Riquezas da Amazônia. Na beira dos rios, as palmeiras do açaí, do buriti e da pupunha. Uma planta de onde tudo se aproveita. Das folhas, a fibra é usada para a cobertura das casas e para o artesanato. Do caule, uma espécie de palmito saboroso que substitui o do açaí, cada dia mais escasso. Nas feiras livres, os cachos chamam a atenção pela variedade de cores. Quase um arco-íris, rico em proteínas e vitaminas. Remédio e alimento em dose única. Desconhecida no resto do país, a pupunha é fruta amada pelo povo do Amazonas.
A pupunha ela é característica da nossa região, né? Então nós gostamos, ela é cozida, depois ela é saboreada assim com café.
Tem tipo de pupunha que são oleosos, tem uns que estão seca, né? Tem um tipo de pupunha amarela, como por exemplo aquela dali, ela serve para fazer até farinha, né?
Tem um creme de pupunha, o bolo, sorvete, ficou uma delícia.
Esse aqui é um fruto íntegro, bonito.
A pesquisadora Lúcia Yuyama, também do INPA, ensina aos alunos de nutrição como se prepara a farinha da pupunha, que prolonga as propriedades da fruta.
A pupunha é uma fruta comum na região norte e muito apreciada pela população, principalmente na sua forma mais simples. Assim, cozida em água e sal. O gosto é variado. Para mim, lembra castanha portuguesa, mas há quem diga que ela tem gosto de milho e até de batata doce. Mas o mais importante é que depois de transformada em outros produtos, a pupunha conserva as qualidades nutricionais, mantém vitaminas e as fontes de energia. No óleo da pupunha, um aliado no combate à desnutrição.
A vitamina A precisa do óleo, né, como fonte carregadora para ser absorvida e utilizada pelo organismo. Essa fração pigmentada, colorida, que se chama beta-caroteno, é convertida em vitamina A, que é um nutriente importante para fins de manutenção da visão.
Sob todos os pontos de vista, a pupunha é uma fruta versátil. Essa farinha pode enriquecer outros pratos, misturada ao macarrão ou à farinha de peixe. Dona Maria do Céu prepara um bolo com a farinha da pupunha. No Amazonas, os cientistas procuram alternativas saudáveis e baratas para alimentar as crianças da região.
As crianças adoram a pupunha. E a farinha de pupunha, particularmente adicionada ao leite e a uma grande refeição, teve uma aceitação plena por essas crianças e é uma forma da população também estar consumindo. Por que não consumir esse fruto fantástico, potencialmente nutritivo, que é a pupunha?
Aumenta o rendimento físico e não é droga. Em teste, um produto natural que pode mudar os recordes dos grandes campeões.
Neste laboratório, os cientistas querem mudar os recordes de atletas campeões. Nada de doping. A ideia é mexer só no café da manhã. Por enquanto, quem corre são os ratos, alimentados com um soro de leite especial que teve as moléculas de proteínas quebradas no laboratório. As cobaias surpreenderam os cientistas.
Quando é que vocês perceberam que vocês estavam na frente de uma coisa importante?
Então, quando a gente fez o teste exaustivo, a gente pôde observar que o desempenho físico desses ratos que receberam a dieta com a proteína parcialmente hidrolisada, elas tiveram um desempenho 2,6 vezes superior aos ratos que estavam com a proteína somente, a proteína normal.
Aguentaram muito mais
muito
tempo.
Muito mais tempo.
O fôlego deles estava maior.
O fôlego deles foi maior e também a recuperação deles foi mais rápida.
Se funcionou nas cobaias, por que não nos homens? O teste em humanos é o próximo passo da pesquisa. Os cientistas agora querem colocar os atletas para correr.
O que nós estamos justamente tentando comprovar de que as propriedades observadas nos animais também são factíveis, não, de ocorrerem no homem e daí resultar uma diferença, uma vantagem para o indivíduo comum e até principalmente para o atleta.
Mas é preciso cuidado. O soro de leite que duplica o fôlego não é o mesmo encontrado à venda no comércio.
O soro de leite que é vendido no supermercado é como se a gente estivesse trabalhando com uma ricota, uma coisa assim. É um subproduto que é utilizado, que tem propriedades boas, sim, mas não é o mesmo soro de leite que é utilizado hoje, né, em indústrias farmacêuticas, por exemplo, para pacientes em estados debilitados, ou até mesmo para atividade física, como já tem sido descoberto esse benefício.
As descobertas científicas costumam confirmar o conhecimento popular. Bem antes da criação dos remédios, era a comida que salvava vidas nas sociedades primitivas. De geração em geração, as receitas passaram de mão em mão e ajudaram a humanidade a compreender que a cura para todas as doenças quase sempre está na natureza.
E para você que é mãe, um recado especial. Se quiser doar leite materno, procure o SOS Amamentação. O telefone gratuito é 0800 26 88 77.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Há 21 anos em seu coração.
Dos Vox, o que você deseja?